Diz assim o Senhor. 1 Reis, capítulo 3, versículo número 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. E em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até ao que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Feche seus olhos. Aleluia. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai amado, chegou a hora do teu poder se manifestar, meu Senhor e Deus, Pai. E eu rogo a ti que o teu óleo precioso, Senhor, teu Espírito Santo, Senhor, estabeleça agora, Senhor, no meio de nós, o teu poder sobrenatural, que é a tua palavra, Senhor da glória. Afinal, a tua palavra é como fogo, Senhor, e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Vem, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Mostra-nos, Senhor, agora, mostra a tua revelação, Senhor. Revela-nos, Senhor da glória, o íntimo do teu coração agora, a profundeza, Senhor da glória, Pai, do teu poder, Senhor, a profundeza do teu coração, Senhor, para que nós sejamos edificados, Senhor da glória, Pai, curados, Senhor da glória, para que nós possamos, Senhor, ser preenchidos por ti, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, seja estabelecido aqui agora, Senhor, segundo o teu coração e segundo a tua palavra, a tua presença e o teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor amado, já te agradecemos, Senhor, que seja exaltado e glorificado o teu nome para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, que coisa maravilhosa, né? Nós lemos aqui agora, né? Que coisa linda esta palavra, irmãos, como Deus consegue expressar tanto poder em pouquíssimos trechos da palavra, né? Em pouquíssimos versículos. E nós temos, irmãos amados, que compreender determinados detalhes desta palavra que me chamam bastante a atenção para que nós possamos ser edificados pelo Senhor conforme é o desejo de Deus. Você sabe, Salomão era filho de Davi, rei de Israel. E Davi havia morrido, e Davi escolheu Salomão, seu filho, não era o único filho, mas era um dos seus filhos. Davi escolheu Salomão para que governasse o povo de Israel em seu lugar. Davi tinha acabado de falecer, de morrer. Salomão era um jovem, era jovem ainda, uma pessoa inexperiente, né? E é interessante porque o rei Davi, você conhece muito bem, a Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz, né, que Davi era homem de guerra, que Davi era um poeta e que Davi era músico, né? Davi escreveu diversos salmos, Davi escreveu diversas passagens bíblicas maravilhosas, exaltando e glorificando a Deus. Davi tocava diversos instrumentos musicais, Davi inventou diversos instrumentos musicais, e Davi era um homem de guerra, né? Davi ia na frente da batalha para guerrear, para lutar e para derrotar os seus inimigos. E quantas batalhas Davi venceu, né? Começou o ministério de Davi derrotando ali o gigante Golias, né? E Salomão era diferente. Salomão era um menino inexperiente, um poeta, um simples poeta. Ele não tinha nenhum chamado para a guerra, ele não tinha nenhuma experiência para a guerra, não era como seu pai, que tinha ali diversas capacitações, e na sua inferioridade, no seu sentimento de inferioridade que existia ali, porque Salomão, em sendo rei, sentia medo, e o medo dele foi expresso através das palavras que ele citou aqui neste livro. Mas Salomão fez algo de extrema importância que trouxe o movimento de Deus sobre a sua vida. Apesar do seu medo, apesar da sua dificuldade, Davi, ensinado por seu pai, inclusive Davi no leito de morte orientou Salomão de forma tremenda e plena a respeito da necessidade dele ser fiel a Deus, para que Deus confirmasse o seu reinado e para que Deus confirmasse os seus passos. E uma das atitudes que eu creio que movimentou o coração de Deus para que Deus pudesse aparecer a Salomão, conforme o texto que nós lemos aqui, durante um sonho, um homem inexperiente, um homem que não tinha contato nenhum com Deus, um homem que nunca tinha tido experiências com Deus, Deus aparece a ele durante um sonho para falar palavras tremendas e poderosas. E eu creio que aquilo que motivou o Senhor a fazer aquilo foi uma atitude anterior, citada aqui na Bíblia, né? A Bíblia diz que Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incensos. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Você sabe o que é oferecer 1000 holocaustos? Você sabe o que você levar? 1000 animais, se levar ali ovelha, se levar ali gado, se levar diversos animais, para que houvesse ali sacrifício no lugar mais alto que existia ali naquela região que Salomão estava. Você imagina a dificuldade desse sacrifício? Você imagina aquilo que estava no coração de Salomão? Como Salomão ali promoveu tudo aquilo, ele deve ter movimentado ali todo o seu reinado, deve ter movimentado ali, né, diversas coisas para que aquilo pudesse acontecer. E o sacrifício, irmãos, o sacrifício na época ali de Moisés, na época de Davi, na época de Salomão, ele tinha diversas simbologias. Cada tipo de sacrifício simbolizava uma coisa. Então existiam todo tipo de sacrifício, existia o sacrifício de perdão, existia o sacrifício de ação de graças, existia o sacrifício de adoração. Salomão ali, eu creio, não olhando as dificuldades, nem quanto aquilo custaria ao seu reinado, estabeleceu no lugar mais alto, aonde ele podia estabelecer ali no altar mais alto, ali um sacrifício a Deus, uma oferenda ao Senhor. 1000 holocaustos. Eu queria te chamar a atenção a isso, irmãos, porque quantos de nós estamos dispostos a oferecer ao Senhor coisas preciosas a Ele? Quantos de nós estamos dispostos a oferecer algo que vai tocar no coração de Deus? Muito se fala de oferecer o melhor, de oferecer aquilo que é mais importante, mas nada disso tem valor se não partir do seu coração. O teu melhor envolve, né, o sentimento mais profundo do teu coração. É como louvar a Deus, né? Nós louvamos aqui o Senhor. Se o teu coração não falou a Deus, se você não louvou do profundo da tua alma, você não atingiu o teu êxito, você não teve êxito melhor, você não atingiu o coração de Deus, embora você tenha feito aquilo, você não ofereceu o seu melhor, você não ofereceu aquilo que era melhor da sua vida naquele instante que você teve aquela oportunidade para oferecer o seu melhor a Deus. Deus, Ele não trabalha por teorias. Deus também não se impressiona com números ou com rituais. O que Deus está interessado é na verdade da nossa vida. Deus está interessado na verdade do seu coração, na verdade da sua alma, né? Se você oferece o melhor de você ao Senhor, se você oferece o melhor do seu tempo, se você oferece o melhor, né, da sua dedicação, se você oferece o melhor da sua mente, se você oferece o melhor do teu coração a Deus, você está atingindo o coração do Senhor. Oferecer o melhor a Deus é muito teórico, né? Porque se a gente fala assim, nós temos que dar o melhor a Deus. O meu melhor a Deus é tudo o que eu tenho. O meu melhor a Deus é tudo o que eu tenho. Oferecer o meu melhor a Deus, na teoria, seria dar tudo o que eu tenho. Esse é o meu melhor. Então nós temos que tomar muito cuidado em entendimento, em falar daquilo que nós podemos oferecer a Deus. Porque na teoria, irmãos, a teoria para Deus, o ritual a Deus, né, isso é bobagem, é balela. Porque as pessoas falam muito e agem pouco, as pessoas costumam ter um entendimento diferenciado daquilo que Deus deseja da nossa vida. Deus deseja o seu melhor sempre, mas qual é o seu melhor? Qual é o teu melhor? O melhor é aquilo que está no teu coração. Oferecer o melhor do teu tempo, oferecer, né, o melhor da sua vida para o Senhor. O teu esforço, oferecer aquilo que vai ter valor para Deus. Você sabe aquilo que tem valor para Deus, porque o Espírito Santo de Deus te fala. Então, entregar o melhor para Deus é entregar aquilo que o Espírito Santo está te cobrando que você faça. Entregar o melhor a Deus é oferecer aquilo que Deus está dizendo para você oferecer. É esse que é o teu melhor hoje. Amanhã pode ser diferente. Amanhã Deus vai requerer de você novas coisas. Amanhã Deus vai querer de você novas atitudes. Amanhã Deus vai querer de você determinadas coisas que hoje Ele não requer por conta do momento certo para todas as coisas. Então, o melhor que você pode oferecer a Deus é aquilo que Deus está dizendo que você tem que oferecer hoje, neste instante, para que Deus possa se revelar a você. Eu sempre falo, irmãos amados, que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele não é um ser qualquer. O nosso Deus, Ele não é uma pessoa que vai se apresentar um pecador. O Cris ministrou aqui hoje já a respeito de santidade, que se nós não formos santos, se nós não nos santificarmos, a santidade de Deus impede que Ele tenha contato conosco. Deus não é qualquer um que vai se apresentar a qualquer um. Deus vai se apresentar àquele que necessita, e Deus vai se apresentar àquele que deseja que Ele se manifeste e que está oferecendo a ele o seu melhor. É evidente isso, irmãos. Quando você despreza Deus, Deus não vai se manifestar a você. Quando você não oferece a ele aquilo que ele está dizendo que você tem que oferecer, ele não vai se apresentar a você. Deus, ele é sábio o suficiente para se apresentar às pessoas nos momentos certos. Esses dias aqui eu comentei com a igreja, vieram duas pessoas aqui e Deus havia revelado que viriam essas pessoas aqui, e se eu não falasse do poder dele para essas pessoas, elas iriam perecer. Deus as enviou, ele falou assim: eu estou enviando para a igreja duas pessoas, e você fale do meu poder a elas, porque se você não falar, elas vão perecer. Então Deus sabe o momento certo de agir na vida de um pecador, e Deus sabe o momento certo de agir na vida daquele que se santifica. O meio termo, irmãos, né? O meio termo não existe para Deus. Você deve buscar o quê? Se aperfeiçoar e se santificar. Porque se você for esperar para Deus se manifestar na sua vida, quando você estiver a ponto de Satanás roubar a tua vida, você vai sofrer, e vai sofrer muito. Então deseje que Deus se manifeste a você no momento de separação, no momento, né, aonde você está sendo ali tratado pelo Espírito Santo de Deus, mas está oferecendo a ele o seu melhor naquele momento, naquele instante. Salomão fez isso, e Deus apareceu a ele durante um sonho e perguntou a ele: o que você quer que eu te dê? E é interessante, irmãos, porque Deus ele é tão maravilhoso. A Bíblia diz que Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas, né? E tanto Deus aqui, nessa palavra, quando ele disse a Salomão: pede-me o que queres que eu te dê. E quantas vezes você viu Jesus Cristo encontrando um leproso, ou encontrando uma pessoa aleijada, e ele falou para a pessoa assim: o que você quer que eu faça para você? Um cego. Jesus encontrou um cego e falou: o que você quer que eu faça? Né? Ele estava vendo que a pessoa era cega. E a pessoa teve que falar: eu quero ser curado. Um falou: eu quero ser limpo. Eu quero ver, Senhor. E Deus sabia que estava no coração de Salomão. Deus sabia que ele tinha medo. Mas ao mesmo tempo o Senhor queria ouvir da boca dele aquilo que ele deseja. Aquilo que ele desejava. E Deus o que deseja ouvir da sua boca, aquilo que você deseja. Não venha com aquela história demoníaca que Deus conhece o meu coração. Eu não preciso pedir, eu não preciso orar. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração e conhece muito bem. Mas ele não abre mão daquilo que está escrito na palavra dele. Ele não abre mão daquilo que ele deixou para nós. Na Bíblia, quantas vezes o Senhor disse que nós tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. O Senhor disse em outras passagens bíblicas, né, a necessidade de nós clamarmos ao Senhor. Ontem nós lemos o Salmo 107, um pedaço do Salmo 107 na minha casa, onde o Senhor falava claramente, né? Falava quantas situações difíceis o povo passou, e aí, né, vinha sempre aquela passagem, aquele versículo, em diversos momentos do Salmo 97. Então eles clamaram ao Senhor. E aí veio a resposta de Deus, e o Senhor se manifestou, e o Senhor os curou, o Senhor os sarou, o Senhor os libertou. E então clamaram ao Senhor. Porque o Senhor deseja que nós o estejamos buscando. Em outra passagem bíblica o Senhor fala: clama a mim e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e firmes que você não conhece. Então existe uma necessidade de nós oferecermos ao Senhor aquilo que está no nosso coração, de nós buscarmos no Senhor aquilo que nós necessitamos, de nós pedirmos a Deus aquilo que nós queremos. E a pergunta que Deus fez a Salomão e a pergunta que Jesus Cristo fez a diversas pessoas no seu ministério aqui na terra persiste, está sobre a sua vida. O Senhor está querendo saber o que você quer, o que você deseja, o que está no seu coração, o que você quer que Ele faça. O que você quer que Ele faça? Se nós formos olhar na teoria, né, se você fosse uma pessoa assim, né, cheia de, uma pessoa chata biblicamente falando, você deveria falar assim: eu não tenho que pedir nada, porque Deus diz que quer cuidar de mim. Deus diz que quer cuidar de mim. Mas nós não devemos ser assim, irmãos. Porque nós temos necessidades nesse mundo. Necessidades, e o nosso interior, os nossos sentimentos, muitas vezes, vão levar com que o homem tome atitudes equivocadas, se não houver, em determinado momento, o poder de Deus manifesto. Deus cuida de mim, e cuida mesmo. Só que para você viver isso, na plenitude desta palavra, você precisa ser um ser perfeito. Para que você não vacile em um só minuto, nem que os teus olhos pequem em um só instante. Porque nós somos imperfeitos, e a imperfeição de Deus e a imperfeição do homem faz com que nós dependamos da misericórdia dele. E nós, para alcançarmos muitas vezes as coisas que são dele, temos que clamar a ele com um espírito de arrependimento, com um espírito humilde, para que ele possa nos responder. E se não for assim, ele não pode nos responder por conta da santidade dele. Então você aprenda a acreditar que você necessita apresentar a ele as suas necessidades, você necessita apresentar a ele aquilo que você deseja, você necessita apresentar a ele aquilo que parece óbvio na sua vida. Aquilo que parece óbvio na sua vida. E é interessante isso, irmãos, porque hoje nós fizemos um clamor aqui no início do culto, pedindo unção a Deus. Esse lugar é dele, foi levantado por ele e ele comanda esse lugar. Por que é que nós temos que pedir, então? Porque nós somos imperfeitos, irmãos. Que nós somos imperfeitos, porque nós atrapalhamos Deus, que nós atrapalhamos o mover de Deus, porque nós atrapalhamos o Senhor se movimentar na nossa vida. É por isso que nós temos que clamar e pedir, clamando por misericórdia e clamando pelo poder dele na nossa vida. Entendendo também, irmãos amados, que as coisas que são de Deus são sempre mais importantes na nossa vida do que as coisas materiais. Salomão, ele tinha ali uma obrigação de cuidar de um povo. E ele se sentia, primeiro, indigno, segundo, incapaz. E ele pediu aqui, irmãos amados, algo que deveria ser alvo de todas as vidas que estão aqui. Ele disse ao Senhor: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Julgar entre o bem e o mal, parece fácil, né? Parece muito simples você fazer um julgamento daquilo que é certo, daquilo que é errado. Mas eu diria para você que não é bem assim, porque o ser humano, ele tem uma tendência pecaminosa. E se você não souber separar a tendência pecaminosa do homem daquilo que a Bíblia diz, você com certeza um dia irá errar. Por que eu estou dizendo isso? Em primeiro lugar, a gente conhece aquilo que é errado, conhecendo aquilo que é certo. E hoje em dia, irmãos, eu estava comentando ontem na minha casa, é muito triste, porque o povo de Deus não lê mais a Bíblia. Né, os evangélicos não leem mais a Bíblia. Né, antigamente, os evangélicos, há décadas atrás, 30, 40 anos atrás, os evangélicos, eles eram expertos na Bíblia. Hoje os evangélicos não conhecem a Bíblia. Hoje os evangélicos não conhecem a palavra de Deus. Portanto, eles não têm discernimento espiritual daquilo que é certo. E, consequentemente, não sabem aquilo que é errado. Estão sendo enganados, iludidos com toda a sorte de situações que envolvem o nosso dia a dia, que envolvem a nossa vida. E um grande exemplo disso são multidões que são levadas pelo engano a participar de toda a sorte de campanhas no mundo espiritual, tanto dentro das igrejas evangélicas, que estão dominadas por um espírito de prostituição, que prostitui os valores de Deus, tanto com as coisas que são do mundo. É Papai Noel, é Coelhinho da Páscoa, é Dia das Bruxas, é Dia de Cosme e Damião, é toda a sorte de engano no mundo e toda a sorte de engano dentro das igrejas também. É o saco de sal, é o sabão em pó que limpa o pecado, né? É a vassoura que varre, né, a podridão. Você encontra toda a sorte de situações e as pessoas estão indo, as pessoas estão se deixando levar. As pessoas estão ali sendo enganadas porque não conhecem a verdade. O Senhor Jesus disse: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, disse Jesus. Errais. Quantas pessoas estão não discernindo aquilo que é errado e aquilo que é certo. Aquilo que é errado e aquilo que é certo. Esses dias atrás eu falei aqui, né, sobre... Tem tanta coisa, irmãos, que a gente... Às vezes eu até esqueço. Todo ano eu falo assim, um pouco antes do dia de Cosme e Damião, preciso dar uma palavra para a igreja sobre isso. Quando eu vejo, passou o dia de Cosme e Damião. Quantas coisas horríveis, né, demoníacas aconteceram esses dias, árvores de Natal, simbolismos pagãos envolvendo a igreja cristã, envolvendo aquilo que os cristãos deveriam estar discernindo, entendendo, envolvendo aquilo que os cristãos deveriam passar longe por conta do entendimento, por conta do conhecimento da palavra, por conta da busca da palavra de Deus. O diácono Leonardo, que um dia falou aqui da campanha lá, era amarrar o quê mesmo, Leonardo? Cordão que amarrava o quê? Cordão para amarrar as coisas ruins na igreja. Uma campanha do cordão para amarrar as coisas ruins. Aí uma irmã disse que perguntou onde estava na Bíblia aquilo. Pastor da igreja expulsou a pessoa. É mais fácil, né? É mais fácil você agir dessa forma do que você ser contradito, do que você entender que você está fazendo algo que não vai levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, está fazendo as pessoas pecarem. E você precisa ser diferente. Você precisa ser diferente. Você precisa ser uma pessoa diferente, que discerne aquilo que é certo e aquilo que é errado. Salomão pediu isso e Deus disse: eu te darei sabedoria. Eu te darei sabedoria. E Deus disse mais: olha, porque você não pediu outras coisas, né? Você será o homem mais sábio do mundo. Não existiu homem mais sábio antes de ti e não existirá homem mais sábio depois de ti. E Deus disse: porque você não pediu riqueza, eu te darei riqueza. Porque você não pediu livramento dos seus inimigos, eu te livrarei dos seus inimigos. Porque você não pediu glória, eu te darei glória. Quantas pessoas estão pedindo riquezas, bens, estão desprezando o entendimento, estão desprezando aquilo que vai gerar frutos, e grandes frutos nas suas vidas. Nós vamos orar já já. Mas eu gostaria que você compreendesse isso. Eu gostaria que você, sabe, deixasse um pouco de lado o seu ego, que você deixasse um pouco de lado o seu intelecto, que você deixasse um pouco de lado o sentimento de que eu sei, eu sou crente há tantos anos, eu compreendo, e que você haja na prática e não por teoria, que você comece a meditar e ver se você realmente tem esse discernimento. Se você não tem, peça a Deus. Se você não tem, peça ao Senhor para que você consiga discernir aquilo que presta e aquilo que não presta, aquilo que edifica e aquilo que destrói. Peça a Deus para que você possa ter o entendimento destas coisas todas, para que você possa, em primeiro lugar, ser um edificador da sua casa, e depois você ser um edificador de vidas fora da sua casa. De vidas fora da sua casa. Irmãos amados, Satanás é astuto, ele não fica brincando. Você pensa que Satanás fica brincando? Você pensa que Satanás, ele vai se mostrar a você como Satanás? Ele vai tentar criar situações ao teu redor que vão parecer supernaturais para a sua vida, mas que são grandes ciladas espirituais que devem e que levarão, se você não discernir, à destruição. Este é o objetivo dele. Ele vem, né, não se mostrando como ele é, mas ele vem o quê? Enganando. E quantas pessoas são levadas a isso? Se deixam levar por isso. E quantas pessoas estão indo nesse barco? Estão caminhando para a destruição e não estão percebendo. E quando, né? E quando vão se dar conta, já aconteceu muita coisa errada. Já aconteceu muita coisa errada. Irmãos, eu sei que eu não tenho o direito de exigir nada de ninguém. Nem Deus faz isso, né? Quanto mais eu. Quanto mais eu. Mas, irmãos amados, eu vou dizer algo para você e vou dizer algo muito, com grande firmeza, sem medo de eu errar. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com a tua vida espiritual. Você sabe por quê? Em primeiro lugar, porque podem ter vidas intercedendo por você, e por isso é que você ainda não está sofrendo consequências de determinadas atitudes na tua vida. Segundo, que você pode ir para o inferno, estando na igreja, trabalhando na igreja, orando e curando enfermos e expulsando demônios, conforme diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que certa pessoa chegou na presença de Jesus e falou: Senhor, mas em teu nome eu curei os enfermos. Senhor, em teu nome eu expulsei os demônios. E o Senhor Jesus disse: eu não te conheço, para longe de mim, para o lago de fogo e enxofre. Cuidado, irmãos. Eu tenho que falar isso para que você não seja enganado. Porque a gente fala em santificação, parece que as pessoas estão surdas e cegas para isso, achando que é um sonho, achando que é a história da carochinha. Quando Deus fala que sem santificação ninguém verá Ele. Não se iluda, não se iluda. Mude, né, para um caráter que é o caráter que a Bíblia diz que você tem que ter, e não o caráter que você acha que tem que ter. Mude e tenha as atitudes que a Bíblia diz que você tem que ter, e não as atitudes que você acha suficientes para você ter. Nada é suficiente se não estiver de acordo com a Bíblia. Nada é suficiente se você não estiver de acordo com a Bíblia. E que você hoje aproveite essa oportunidade. Irmãos, vamos aproveitar o começo do ano, motivação de mudança, e mude. Se você tiver que mudar. Faça aquilo que Deus está falando para você fazer, para que você seja abençoado por Ele, para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo e que está salva. E que está salva. Eu tenho até medo de pensar como, o que aconteceria hoje aqui se Jesus Cristo voltasse. Não que eu tenha algo contra ninguém aqui. Deus sabe a vida de cada um, o pastor não sabe. Mas eu tenho receio, porque a Bíblia ela é tão dura, a Bíblia é tão firme em relação à salvação, irmãos. Ela é tão firme em relação à salvação que eu tenho receio. Quando Jesus disse, o caminho é estreito e a porta é estreita. Jesus disse inúmeras palavras, que são palavras muito fortes, em relação à salvação. E Jesus vai levar em conta diversas coisas na nossa vida. Diversas coisas. Como nós lidamos com tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Como nós agimos na nossa família, como nós agimos no nosso trabalho, como nós agimos na igreja, como nós agimos em todos os lugares onde nós estamos, quais foram as nossas atitudes. Nós fomos ali homens usados por Ele para edificar, nós somos homens usados pelo diabo para destruir. Nós vamos ter que prestar contas de tudo. De tudo, até dos nossos pensamentos. Nós vamos ter que prestar contas. Que você não se engane, não se iluda. Para que você possa ser uma pessoa que tenha salvação. Para que você tenha a convicção de como você vai alcançar as bênçãos de Deus na sua vida. Como Deus vai te honrar. Como Deus vai te honrar. Nós, às vezes a gente participa assim, eu já fiz algumas cerimônias fúnebres, né? E é muito complicada, na minha visão, a cerimônia fúnebre, né? Porque se a pessoa é ímpia, você sabe que ela foi para o inferno, né? Mais ou menos. Porque ninguém sabe qual foi o último momento daquela vida perante Deus, né? Então você faz uma analogia assim e acha, né? Mas ninguém sabe. E aquele também que era crente, né? O fervoroso da igreja. Né? E aí você ouve aqueles comentários. Está descansando no Senhor, né? Está lá nos braços do Senhor. Está muito melhor que a gente aqui, né? Nós também não sabemos. Por isso é uma situação muito complexa de você julgar determinadas situações nesse mundo, porque aquele que conhece a Bíblia, aquele que conhece a palavra de Deus, sabe que só o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, com a sua justa medida, poderá, sem erro e sem engano, condenar ou premiar. Para vocês verem como as situações são complexas, né? E quantas vezes eu disse assim, está lá com o Senhor, mas o meu coração, não que eu tivesse nada contra ninguém, não tenho nada contra ninguém, eu não sou juiz de ninguém, mas o meu coração eu sabia que estava dizendo assim, só o Senhor sabe. Não adianta eu julgar com os meus olhos, não adianta eu julgar com, né, o meu conhecimento, porque é tudo falho. Era uma palavra mais de conforto do que uma palavra que tinha algum fundamento espiritual. Acho que uma palavra que tinha algum fundamento no Senhor, né? E outra palavra, eu vou falar mais uma vez para você: amar a Deus sobre todas as coisas. Esta é a palavra que vai mandar muitas pessoas para o inferno. Infelizmente, irmãos, esta é a palavra que eu penso que vai levar mais gente para o inferno embora todas elas, né, sejam palavras sem santificação, ninguém verá a Deus, né, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, nosso irmão como a nós mesmos. Quantas pessoas estão olhando para o seu irmão e estão desejando mal para ele? Então, irmãos, são palavras muito fortes, são palavras muito firmes de Deus, e Deus não vai abrir mão. Deus não vai abrir mão da palavra dele para salvar ninguém. Deus vai querer cumprir a palavra dele para te salvar ou para te condenar.